Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá amigos e bem-vindo ao nosso programa Deixe a Bíblia Falar. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Randy Short, eu sou o presidente do Seminário Teológico Ebenezer. Ebenezer é a Escola Bíblica Nacional para equipar servos do rei. E nós existimos exatamente para isso, para equipar pessoas que querem ser ou são já servos do nosso rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito bom estar aqui com vocês em nosso programa na rádio. E queremos convidar vocês a assistir todos os programas, sempre, não é, sendo transmitido pelos vários meios que nós temos. Aí, então, também quero encorajar vocês, especialmente esta semana, a seguir. Estas vamos ter sobre, é chamado batismo, mas na verdade é sobre o discipulado. É batismo, verdades além das águas. E realmente, antes do batismo, você precisa entender bastante coisa. E depois também precisa continuar estudando e entendendo a vontade de Deus para a sua vida. E esse curso trata de algumas coisas antes do batismo e depois do batismo também. E até também sobre o batismo. E eu espero que vocês aproveitem no máximo estes estudos esta semana. E esta série também de lições é um curso que nós oferecemos gratuitamente para os ouvintes. Se você quiser participar nesse curso, que vai começar nos meados de janeiro, então você pode ligar para 33425269. Obrigado.
O que quer dizer a palavra batismo? O sentido original da palavra é o que nós vamos estudar agora. Há muitas palavras encontradas na maioria das traduções da Bíblia que não são traduções, mas transliterações. Vamos considerar algumas palavras-chave no Novo Testamento. Palavras como presbítero, Cristo, batismo, anjo, apóstolo, não são traduções do grego para português, mas transliterações. Ou seja, trazendo letras gregas para as letras iguais ou de som parecido em português. Em outras línguas acontece isso também. Quando os estudiosos começaram a traduzir o Antigo e o Novo Testamento para inglês e outros idiomas, eles enfrentaram enormes desafios. Não apenas as pessoas poderosas se opuseram a traduzir certas palavras importantes das escrituras em um idioma comum, como o de inglês, mas os próprios idiomas não tinham todas as palavras necessárias para reproduzir de maneira significativa o que os idiomas originais estavam dizendo. Existem palavras em português como amém, que quase todo mundo sabe que quer dizer assim seja. Mas, então, amém não é uma tradução, é uma transliteração. Também tem anjo, que quer dizer mensageiro, vem de angelos, em grego. Apóstolo, né, que quer dizer enviado. Blasfemar, falar mal de Hades, né, lugar dos mortos. Hipócrita, né, aquela pessoa fingindo, né. Mistério, né, escondido, alguma coisa escondido. Satanás, até o nome Satanás, que a gente usa como nome dele, né, quer dizer acusador. Presbítero, né, que quer dizer mais velho. Diácono, que quer dizer servo. As palavras batismo, né, no grego, então é batisma, e batizar, batizo, né, cabem nesta lista também. Não foram traduzidas. Por quê? A história é contada que os poderes eclesiásticos, esse termo também é uma transliteração, transliterado que vem da palavra grega para a igreja, achavam que colocar o verdadeiro sentido de certas palavras originais causaria polêmica nas igrejas, porque em alguns casos o uso atual não estavam de acordo com o sentido original. O que quer dizer que o sentido original foi, ao longo dos séculos, por conveniência e por outras razões, substituído por outras práticas. Então, vamos ver aqui este exercício sobre a transliteração da palavra batisma. Então, o que é que nós temos aqui? A letra beta, alfa, pi, tau, iota, sigma e mu. E a outra alfa. Ok? Então, vamos fazer uma transliteração. Beta, em português, é a letra B. Alfa, em português, é a letra A. Pi, em português, é a letra P. Tau, em português, é a letra T. Iota, em português, é a letra I. Sigma, é a letra S. Mu, é a letra M. E alfa, novamente, a letra A. Baptisma. Então, foi modificado ao longo do tempo um pouco, né? Caindo fora o P. Talvez ainda existe em português de Portugal. Em algumas bíblias, você pode pegar uma bíblia antiga e você vai ver o P ainda, mas caiu porque a gente não estava pronunciando esse P. E para ser o substantivo, então, e para ser masculino, então, foi substituído a alfa com a letra O. Então, batismo, né? Então, essa é a nossa transliteração, usando as letras gregas e a letra igual, ou pelo menos que soa semelhante em português. Neste gráfico simples, você pode ver a aspersão de água na cabeça de um adulto. Você pode ver derramar água na cabeça de uma criança, chamando isso de batismo, mas na Bíblia nunca foi usado para o batismo. A palavra grega batizo, né, quer dizer imergir, e sempre foi usado na Bíblia para o batismo. Vamos tomar um dicionário moderno e consultar o sentido da palavra batismo. Então, aqui é: o batismo é um rito feito normalmente com água sobre o iniciado através da imersão, efusão ou aspersão. Só que temos aqui um problema. Este é o sentido moderno, ou pelo menos inclui o sentido moderno. O que nós queremos saber é o que Jesus queria dizer quando esta palavra saiu da boca dele. Queremos saber que quando os homens inspirados como Paulo e Pedro falaram ou escreveram esta palavra, o que eles entendiam com esta palavra. Não devemos nos importar com os dicionários modernos e nem com os religiosos da nossa época. Qual é o sentido bíblico desta palavra? A palavra no primeiro século queria dizer imersão em água. Nós temos várias autoridades, você pode ver nas referências, que confirma isso. O verbo grego, batizo, né? Nós encontramos 77 vezes e significa mergulhar dentro ou abaixo, afundar, mergulhar, né? Aí, então, estes sentidos vêm de dois dos mais respeitados dicionários do grego bíblico. Se Jesus ou um dos seus apóstolos queriam dizer derramar água na cabeça da pessoa, existia uma palavra grega para isso. Ekcheio, né? Pedro usou essa palavra em Atos 2:17, quando ele falou o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, ele aqui citando a profecia de Joel, disse o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ele usou a palavra que quer dizer derramar aqui. Em Hebreus, o autor falou sobre o que acontecia quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele aspergia sangue de animais lá dentro. A palavra em grego foi hantizo, né? Veja Hebreus 9:13. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, então esse aspergidos aqui é a palavra hantizo, né? Se Jesus quisesse autorizar a aspersão, ele teria usado esta palavra, mas ele nunca usou esta palavra para identificar o modo do batismo. As palavras gregas com estes sentidos distinguidos podem ser vistas claramente na tradução do Antigo Testamento na versão grega Septuaginta. Também, essa é de Levítico 14:15-16. Também tomará do cestário de azeite e o derramará. Então, aí usa a palavra cheio. Na palma da própria mão esquerda, molhará. Aqui tem baptô, né? Baptô, que é ligado com o batismo, né? O dedo direito. Então, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda. Daquele azeite aspergerá, né? E aqui tem usado o antítso, né? Com o dedo sete vezes perante o Senhor. Então veja, coisas diferentes para fazer diferentes atos, né? Na língua grega, mesmo sendo uma tradução do Antigo Testamento. Jesus nunca ordenou que as pessoas fossem aspergidos ou que a água derramada na cabeça das pessoas. Nem os apóstolos e profetas inspirados pelo Espírito Santo falaram que se pode substituir estas ideias pela imersão. Eles sempre usavam o verbo batizo para significar imergir. Nós devemos falar e fazer a mesma coisa. Você pode estar pensando, puxa, então vou ter que aprender grego para entender a Bíblia? Não, não é preciso não. Podemos ver claramente pelos exemplos bíblicos que o batismo na Bíblia foi sempre por imersão. Vamos ver então esses exemplos bíblicos, começando com João Batista, que praticava o batismo por imersão. Marcos registrou em Marcos capítulo 1, versículo 5, o seguinte sobre o batismo de João: saíram ter com ele toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aspergidos no Rio Jordão? Não faz sentido. Tendo água derramada na cabeça no Rio Jordão também, só faz sentido falarmos que foram imergidos por ele no Rio Jordão. Ainda sobre João, o apóstolo João escreveu em João capítulo 3 e versículo 23. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81. 3342-5269.